E vamos nós a Atos capítulo 20, ainda com Paulo, num registro espetacular feito por Lucas, o autor de Atos, das palavras que o apóstolo Paulo dirigiu aos anciãos ou apóstolos ou bispos, como já expliquei, da igreja de Éfeso. Que ficava a alguns quilômetros de onde ele estava ali falando. Já comentamos alguns pontos deste discurso, desta aula, desta exortação, desta pregação, pode chamar como quiser, que ainda é pouco, para expressar o que é isto aqui, que tomou grande parte do capítulo 20 de Atos. Então vamos ao versículo 29. Do 29 ao 32, em Atos, capítulo 20. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Continuando o que Paulo disse àqueles homens 2.000 anos atrás e que, por certo, já foi repetido milhares de vezes, talvez dezenas de milhares, ao longo desses 2.000 anos. E aqui estamos nós, mais uma vez, mais uma igreja local, bebendo desta fonte e tentando aprender do que Paulo disse. E hoje, de uma maneira especial, não muito agradável, o que Paulo disse aqui, o que ele preveniu à igreja, não é algo que pastor nenhum certamente abre a Bíblia e lê. E explica depois, mas absolutamente necessário, porque é a realidade, a dura realidade de um mundo corrompido. Então devemos enfrentar esta realidade, ler a tua palavra, meditar na tua palavra e estarmos prontos para se e quando essas coisas sombrias que Paulo adverte aqui a esses pastores de Éfeso, se e quando acontecerem. E aqui ele fala do perigo, mas graças te damos porque o teu Espírito orientou a dar a solução. Ele deu o rumo. Façam assim, exatamente assim. E aqui está, que eu sinto a minha responsabilidade de dizer para a igreja qual o rumo que Paulo traçou para situações deste tipo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, após exortar os pastores a cuidarem do rebanho de Deus, é o que nós vimos na mensagem passada, Paulo imediatamente mostra um dos motivos pelos quais isso era necessário. Cuidem do rebanho, cuidem do rebanho, como ele diz lá no versículo 28. E um dos motivos, não todos, mas um dos motivos está aqui, na forma de duas previsões sombrias que ele fala relacionadas com ameaças de falsos líderes. Curioso é que o que ele disse aqui ocorreu entre várias igrejas. Nós vemos várias epístolas pastorais do próprio Paulo cartas de Pedro falando exatamente da penetração de falsos mestres que causaram grandes estragos nas igrejas novinhas da época que Paulo fundou e outros, não só Paulo, obreiros fundaram também, mas vemos isto claramente ter acontecido como de fato estava previsto. Agora, uma coisa curiosa. Mais ou menos 30 anos depois disto, o apóstolo João escreve o livro de Apocalipse. E nas cartas às sete igrejas que Jesus Cristo manda João escrever, a primeira logo é Éfeso, exatamente a igreja de onde eram os pastores para os quais Paulo estava falando, advertindo, lembrando o perigo, precisamente Éfeso. Aí nós encontramos uma curiosidade, especialmente quando lemos as outras cartas, falando do que acolheram falsos mestres, ouviram coisas erradas, não reagiram, críticas duríssimas, algumas das sete. Éfeso foi elogiada pela resistência a falsos mestres. Impressionante isto. Coincidência ou não do que Paulo plantou ali para aqueles homens 30 anos antes, não sei. Agora, Éfeso foi duramente criticada, ou reclamação dura da parte de Cristo, sim, com Éfeso, mas porque eles haviam abandonado o primeiro amor, que é um outro tipo de problema. Estavam frios espiritualmente. Então, houve elogios e houve crítica à igreja de Éfeso. Os elogios foram exatamente a resistência, parece que ficaram meio impermeáveis, blindados, como a palavra moderna hoje, blindados com relação a falsos mestres. Que maravilha este fato, e imaginar que as palavras de Paulo aqui pode ser já um efeito ao longo já de três décadas. Seja como for, a primeira previsão que Paulo faz é que entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Claro que fala de lobo de um lado e rebanho de outro. Rebanho de quê? De ovelhas. Lobos disfarçados de ovelhas. Lembram? Esta figura quem fez? O próprio Senhor Jesus Cristo, que criticou os fariseus, também previu que haveria lobos disfarçados de ovelhas. Então, são quase as mesmas palavras aqui que Paulo usa, advertindo os irmãos lá. Jesus chamou esses falsos mestres de ladrões, palavras pesadíssimas, salteadores, mercenários, cujo alvo era explorar, enganar, roubar. Prejuízo decorrente da ação de homens assim, que vêm de fora da igreja, trazendo más doutrinas, maus ensinos e mal intencionados, o prejuízo é absolutamente incalculável. Não no aspecto financeiro, que também é, mas a essas alturas é o de menos, mas psicológico, espiritual, que é o pior problema, com doutrinas erradas. E a segunda previsão, ele diz, dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Paulo não está falando aqui das mesmas pessoas nessas duas advertências. São pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes e com objetivos diferentes. Está tudo aí. O primeiro alerta se refere a homens de fora para dentro, com o propósito de atacar, de destruir o rebanho impiedosamente, como ele diz aqui. Não pouparão o rebanho, é para destruir, estragar o máximo que puderem. O segundo alerta é com relação a homens que já estão dentro da própria igreja. Curioso isto. E que falarão coisas erradas, ensinos errados, com o propósito, está dito aqui, que não é destruir, como os outros que vêm de fora, mas de seduzir e de atraí-los para si, de, com coisas erradas, atrair para si. E aí, então, a igreja corre perigo dos dois lados, de todos os lados, de dentro e de fora. O ataque de fora é perigoso porque o estranho que vem de fora geralmente tem um certo charme, diz coisas novas, novidades, e geralmente as pessoas gostam de ouvir coisas novas, e isso pode ser muito perigoso, especialmente para um rebanho que está mal preparado, ingênuo, e acata bem pessoas de fora, e que vem ensinar coisas erradas, mas deixam passar por causa do entusiasmo e coisas que favorecem a entrada do novo. O inimigo mais perigoso, porém, é o de dentro, porque não se sabe quem é, parece um amigo, mas não é. 17 anos de Igreja Batista Luz do Mundo, nunca passamos por ataques de falsos mestres, nem de fora para dentro, nem dos que já estão de dentro. Nunca apareceu entre nós ninguém que viesse com mau ensino, desviar doutrinariamente a igreja, querendo os de fora destruir o rebanho, os de dentro seduzir com maus ensinos e ensinar as coisas erradas e desviar a igreja nisso aí, após eles. Deus tem nos poupado disso, apesar do grande perigo que isso se constitui, e só temos o que agradecer a Deus por isto, mas, juntamente com o agradecimento, né, a gratidão, é o alerta. O alerta. Por um lado, é bom olharmos 17 anos e dizer que beleza, mas nunca pensar assim, se até agora não apareceu, não aparece mais. Não façam isso, né? Já é prova que nós somos, sei lá, protegidos por Deus de uma maneira especial contra esses perigos de falsos ensinos. Ou talvez nós somos aqui fortes em doutrina e aguentamos bem. Não pensem em nada disto. Pensem só na misericórdia de Deus que recebemos ainda esses ataques, nem de fora, nem de dentro. E que a qualquer momento chega assim. Tanto que Paulo orientou, e ele deu a solução, como eu falei. Ele indicou o problema, vamos dizer, ele preveniu o que poderia ser o problema terrível, a possibilidade desses dois tipos de ataque, e disse o rumo. Como é que nós vamos fazer, apóstolo Paulo, para nós não sermos pegos de surpresa? Vigiai. 31. Portanto, vigiai. Quantas vezes eu poderia facilmente aqui ler várias passagens de Jesus Cristo sobre a questão de vigiar? Quantas vezes? Quantas vezes? E o próprio apóstolo Paulo, em outras, nas cartas dele também, várias vezes. Então, é uma ideia. Uma ideia não, é uma ordem, um alerta muito solidamente colocado nas Escrituras. Vigiar. Aqui, além do aspecto de uma vigilância pessoal, lembra que Paulo disse na vez passada, cuidem de vós mesmos e do rebanho, até coloquei isso, o aspecto pessoal e o aspecto geral. Mas aqui, nestes dois, três versículos aqui, Paulo está falando da igreja. Igreja, cuidado com a igreja. Então, a ideia aqui é a igreja vigiar. Claro, os líderes da igreja dão o tom. Os pastores dão o tom. Então, a responsabilidade, acima de todos, é quem prega, é quem ensina e dá o tom e alertar. É quem está com a Bíblia aberta e pregando. Mas, uma vez advertidos, a responsabilidade passa a ser da igreja, sua. Quer dizer que eu sou responsável por algum ensino errado que venha a surgir na nossa igreja, de fora ou de dentro, é. Cada um de vocês como membro da igreja. E esta não é uma responsabilidade do pastor somente, mas da igreja. Ele alerta, como Paulo está fazendo aqui, alerta, lendo o que está escrito e alertando. O vigia deve estar sempre super atento. Super atento. Infelizmente, muitas vezes o que a gente vê assim, propaganda e coisa assim, é um vigia com boné assim de lado, né? Meio dormindo. Aí lá vem um ladrão, 3 horas da manhã, propaganda de alguma coisa, de um alerta, uma sirene, ou seja lá o que for. Mas a ideia do, clássica de um vigia, alta madrugada, dormindo, a valer. Péssimo vigia, claro. Porque o bom vigia está atento o tempo todo. O tempo todo. A igreja que foi ordenada a vigiar, a mesma coisa. Mesma coisa. Estejam atentos a todos os, de, os que chegam de fora e os que já são de dentro. Os que são de fora, eu não vejo muito perigo, porque nós somos de natureza um pouco fechadas, mesmo em termos de nossa maneira de ser batistas, e em termos de comunhão com outras igrejas e tudo, nós somos realmente muito cuidadosos com isso, e para ocupar esse púlpito aqui passa por um crivo forte. Então, atualmente, não vejo grande perigo. Agora, do púlpito, mas dos YouTubes, é enorme. É enorme. E como vocês devem estar expostos? Como vocês devem estar expostos? Vendo todo tipo de pregação, todo tipo de pastor simpático, inteligente, brilhante, com 500 mil seguidores, hoje em dia tem milhares de seguidores, então é bom. É a medida hoje, é uma pena, mas é o que é. Então só resta o quê? Alertar. Alertar. Cuidado com o que vocês estão ouvindo, porque você é da igreja, você está aqui dentro. E você influencia também, pouco ou muito, mas tem sua influência. Você vai lá, vem cá, está convidado para dar uma aula, ou me substituir em algum momento, eu não sei. Ou conversando com os outros, ali baixinho, eu não sei. Eu sei que você é responsável pelos ensinos que vêm de fora. Antigamente, para um ensino chegar dentro da igreja, era só pessoalmente, ou uma carta que durava meses para chegar. Vinham as cartas, claro, tanto que está aí, tem o Paulo cheio de cartas. Mas vejam a penetração, né? O poder de penetração era muito menor de falsos mestres. E que a Bíblia fala mais, mesmo que é óbvio, eram os transeuntes, eram os que passavam, estavam de passagem pela cidade e que iam para lá e para cá, pregadores. O perigo era esses aí. E não vinham de carro, nem vinham de avião, né? Eles vinham de burro, de jumento, de mulo, seja do que for, a pé, muitas vezes, mas era o perigo. Mas o tamanho, a ordem de grandeza era muito menor. E hoje é alguma coisa muito acima da nossa própria imaginação, a quantidade de fontes ruins que estão aí para alcançarem vocês. Agora, ninguém vai ouvir nada que não quer. Não estamos em países totalitários ainda, pelo menos, que fica se ouvindo aí o dia todinho, alguém cantando, alguém orando no bruto do mega alto-falante, coisa desse tipo. Não, você ouve atualmente, graças a Deus, o que quer. Aí aumenta muito a sua responsabilidade do que, onde é que você vai buscar instruções ou coisa desse tipo. E de dentro, fiquem muito alertas, muito, com o pastor titular, com pastores auxiliares, com diáconos, com professores de escola, líderes de grupo, especialmente os que estão na liderança, especialmente o que está no púlpito. Ah, mas isso aí, pastor Mauro dizendo essas coisas, pastor Mauro vai ter perigo, trair coisa errada para cá e tudo. Talvez não tenha dentro da minha, claro, da minha mente. E se eu começar a dizer tolice aqui, vocês vão dar um jeito, obviamente, de me encostar, que farão muito certo. Mas escutem, outro dia nós enviamos para o céu, por assim dizer, um irmão de 60 e poucos anos de idade, né? Então, não tem isso, que o fulano, o ciclano, e o pastor isso, o pastor aquilo, não tem isso, é perigoso, acabou-se. E é simples, gente, é ficar atento e não ter medo, não ter receio de dizer, op! Aqui não, aqui não. Esta semana, um professor, bom, dos dois, né? O André, me procurou, que ia fazer uma exposição complicada, bem complicada hoje, em Pedro, e o que eu achava e tal, que tinha muitas opiniões. Eu mandei minha pregação para ele sobre o assunto, ele estudou, aí mandou de volta, que tinha uma opinião um pouco diferente, assim, 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 e tal, tal. Eu digo, tranquilo, André, tranquilo, tem várias interpretações disso aqui, é muito complicado, ninguém sabe exatamente o que é, tranquilo, pode colocar a sua ideia lá, tranquilo. Mas vejam o cuidado do professor procurar do pastor dizer como é que ele acha e mostra. O outro vem de lá para cá, de uma maneira honesta, aberta, eu penso assim, um pouquinho diferente do senhor, ok, tranquilo, opa, aqui não, não posso permitir isso, aqui não. Ou, não, tudo bem, tudo tranquilo, diga a sua maneira, não vai alterar nada, não é uma coisa doutrinária que vai alterar o nosso funcionamento, não é, não é, tudo bem. 30 e tantos anos atrás, o pastor Kelsmo me procurou, ele estava dando aula lá também, e disse, rapaz, Mauro, estou falando aí sobre a tribulação e eu penso um pouquinho diferente de ti, no aspecto lá do timing, do tempo da tribulação e tal. Eu disse, como é isso aí? Se eu penso assim, 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 assim. Tu não pensa nem assim, assim, assado? Digo, eu penso um pouco diferente. E o que a gente faz? Digo, diga o que você está pensando lá. E diga também, o pastor Mauro pensa assim, eu penso assado, ele está sabendo, tudo bem, não altera nada nosso funcionamento também, nossa doutrina, nem nada disso, não são doutrinas básicas e tal. Tudo bem, ok, mas vejam, 30 anos um e outro essa semana, mostram um cuidado muito grande em estar olhando, fiscalizando, acho que eu posso dizer isso, né? Cada pastor aqui, o pastor Pepe, nunca convida alguém para falar na mocidade sem me perguntar antes, ele não tem essa autorização, ninguém tem autorização aqui de convidar alguém para pregar ou para falar em algum grupo da igreja sem a minha autorização pessoal. Por quê? Exatamente isto. Zelo. Quem é que vai falar? Quem é? De onde vem? Qual é a origem? Então, hoje, eu acho que estamos, sei lá, pela graça de Deus, razoavelmente seguros. Razoavelmente seguros. Mas o que depender do aspecto humano, meu e de vocês, não. Devemos sempre ter cuidado. E dobrem, tripliquem a vigilância quando vierem pessoas que vocês não conhecem e que, obviamente, acontecerá, as coisas mudam e tudo mais, ok? E isso não é teórico, isso é sério. E há histórias de igrejas que iam bem, de repente foi um furacão, em termos doutrinários. O assunto aqui é ensinos errados. Como o Paulo deixou isso aqui bem claro, e que nunca fomos atacados, graças a Deus. Mas não relaxem, não deixem de vigiar. O vigia deve reconhecer um assaltante quando ele se aproxima, né? Se ele vem de máscara com a revólver desse tamanho na mão, é óbvio demais, né? Mas ele não vai assim, geralmente. Muitas vezes vai disfarçado de entregador, de eletricista, é muito comum. E são os mais perigosos, porque eles entram lá dentro da casa e pegam a pessoa completamente desprevenida. Então, um vigia, alguém atento, deve ter a perspicácia de examinar, de olhar, de pedir documento, checar informações, nada de ingenuidade. Mesma coisa, a igreja. Cuidado com as sutilezas. Se chegar alguém aqui, ou você vê lá no YouTube, que Jesus Cristo não é Deus, é fácil. Essa é fácil. Que o nome Trindade não tem na Bíblia, que não tem mesmo. Logo, esse negócio de Trindades foi invenção aí dos concílios, e que não existe negócio de Trindade, não. E Jesus Cristo não foi Deus, coisa nenhuma. Foi perto, mas não foi Deus. Então, isso aí é uma coisa que a gente reage fortemente. Não. Adorar ídolos e coisas assim, não vamos. Mas sutilezas há muitas e bastante perigosas. Então fica aí a necessidade de sermos bem argutos nisto. Uma vez identificado o inimigo, o vigia deve ter meios de barrar, né, a entrada dele, ou de resistir a um ataque ou coisa desse tipo. Ele vai fechar as portas, vai chamar a polícia, vai render o bandido, eu não sei o que ele vai fazer. Uma igreja, uma vez identificado o inimigo, deve ter meios para reprimir. Reprimir. Meios. Como vai adquirir esses meios? Reprimir como? E antes de reprimir, a percepção. É muito fácil dizer, sejam perspicazes, fiquem alertas. Paulo dá alguma dica? Só dá. De maneira meio escondida, no versículo 31, no versículo, na segunda parte, no meio do versículo, né? Vigiai, lembrando-nos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ou seja, o que Paulo quer dizer aqui é assim, a melhor maneira de vocês vigiarem é lembrando de tudo que eu disse nesses 3 anos. Para quem quiser ler e entender, não é complicado entender isso, ele está dando a arma de defesa. Por que que ele disse logo aqui, que passou 3 anos lá, cessando o tempo todo, logo depois dizer vigiai, na mesma frase, vigiai, porque ele disse, eu equipei vocês para terem sensibilidade, para vigiarem, para ter esta argúcia de perceber alguma coisa que estaria se aproximando. O conteúdo do que eu disse vai ser a arma de vocês para se defenderem. E qual o conteúdo do que Paulo disse? 3 anos? A palavra de Deus. Velho Testamento, Novo ainda estava em formação, ele próprio, né? Mas o que ele tinha, e especialmente as revelações que vinham direto para ele, como pura palavra de Deus. Não tinha o Novo Testamento pronto ainda. Seja como for, era ouvindo o que Paulo dizia, ou seja, a palavra de Deus, que eles iriam adquirir persistência, sensibilidade para notar que algo estava errado ou estranho. Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre isso, mas que os grandes maestros em treinos de orquestras enormes, de 50, 60 músicos, ele para, diz, tem uma nota errada aí. Às vezes ele vai em cima. Ele diz quem deu a nota errada. Às vezes não consegue bem e tem a coisa errada aí. Vamos ver, cada um se examine. Ele acusa. Quando não vai direto onde está o erro. Por quê? Porque ele está super imbuído daquela música. Ele estudou cansativamente, ele sabe cada minuto, cada pedaço, cada partitura, nos seus termos, que os músicos aí sabem, cada pedacinho da música ele sabe bem. Não é só dizer assim, mas que ouvido, hein, esse maestrão tem, coisa impressionante. O que adiantaria ele ter ouvido? Se ele não estudou a música e não sabe o que Mozart queria naquele ponto, ou Bach, ou quem tenha sido o compositor, a música não é do maestro, não. A música é de quem fez. Mas ele devia estar super por dentro da música e colocar os seus músicos para estarem super por dentro, pelo menos da parte de cada um. Do seu instrumento, cada um dê conta. Só que o maestro está encarregado de todos. Então ele tem que estar em condições de conhecer profundamente bem. E exige dos seus músicos que conheçam profundamente bem, pelo menos cada um na sua área. Claro, de uma maneira geral também. O que eu quero dizer com isso? Não adianta estar atento. Só atento, se você não está afiado com o padrão que você vai utilizar para usar a sua atenção. Estou super atento. Ótimo. Cada palavra que ele está dizendo aí, eu estou decorando. Ótimo. E o que a Bíblia diz sobre isso? Tenho a menor ideia. Mas estou super atento. Não falo, não está me atrapalhando. Estou aqui, vou ouvir 10 vezes essa pregação até decorar mesmo. Pastor mandou ficar atento. Estou atentíssimo. Como é que está falando aí um negócio assim, rapaz? Ele está falando aí sobre o negócio de casamento, ele está falando sobre justificação. O que que a Bíblia diz? Não sei, já disse que eu não sei, mas não atrapalha, eu estou atento. É um tolo. Coitado. Ele está atento. O que que adianta ele estar atento? Só adianta estar vigiando se sabe identificar o problema. O bom vigia, eu já disse, ele sabe identificar. Esse camarada aqui é perigoso, entrou alguém aqui diferente, vai em cima, vai atrás e pede, identifique-se, chama a segurança, vai. Não adianta só estar atento. Então você, e esse é o ponto mais importante desta pregação, é você estar imbuído do que Deus escreveu na partitura, na Bíblia, na obra dele, na sinfonia dele, o que ele escreveu, como ele quer que seja, e você está sabendo, pelo menos até certo ponto, se não ao ponto do pastor que prega e explica e tudo mais, mas pelo menos você identifica razoavelmente. Isso aqui está soando esquisito, eu acho. Pelo menos alertou, aí fala com alguém que conhece melhor, fala com o pastor, seja com quem for, mas identifica com base no que o ouvido acusou. Tem uma coisa errada aqui. Claro, cada um aí se examine para saber se você, como vigia, que deve ser, está minimamente equipado para identificar quando há problema. Este era o segredo. E precisamos de sabedoria do alto para saber como agir. Orações eficazes para identificarmos com base no que nós estamos sabendo do padrão. Sabendo. Aí como é que eu vou agir agora? Aí entra a sabedoria prática. Estamos com um problema dentro da igreja. Veio de fora, já veio de dentro. Como agir? Como fazer? É extremamente complicado. Extremamente complicado, delicado. Dificilmente não haverá um cisma ou um racha dentro da igreja, com um falso mestre aqui e os outros que querem a doutrina correta lá, os outros foram seduzidos, como a Bíblia diz que era o plano deles. É muito complicado. Então, como agir? E eu não tenho nenhum manual para sugerir a vocês para comprarem, para seguir os passos de como fazer. Nada, nada, nada que não seja pedir sabedoria de Deus. E nessa sabedoria, coragem, ousadia, habilidade, prudência e muita vontade de lutar e armar até os dentes de Bíblia e de coragem para não deixar a igreja se estragar doutrinariamente. Custe o que custar, defender fortemente a pura doutrina. Versículo 32 é quase como se resumisse, né? Tudo. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Dependam do Senhor. Quando esses ataques chegaram, aí não é mais a questão da vigilância. Aqui Paulo já está um pouquinho além. Paulo já está considerando que entrou. Ou está entrando. Chegou o salteador. Chegou o inimigo. Chegou o falso mestre. Chegou o ministro do diabo entre nós, supondo. Chegou. E agora? Hora de agir. E é o que diz aqui. Dependam do Senhor. Corram a Ele e peçam ajuda a Ele, uma vez identificado que estão correndo grande perigo. E, quando ele fala da sua palavra, é interessante, parece até que são duas entidades, né? Encomendo-vos, um, ao Senhor, dois, a palavra da sua graça. Errado. Aqui não são duas fontes diferentes que os irmãos devem buscar. Paulo não está encomendando a duas pessoas ou a duas fontes de ajuda. É um. É Deus. Ele poderia, porque não seria o caso, mas ele poderia muito bem dizer: encomendo-os ao Senhor. E vocês vão ser orientados pelo Senhor através da palavra da sua graça. Mas a fonte é absolutamente a mesma. Não é dizer assim: irmão, como é que está o problema aqui na igreja e tal? Como é que tá? Rapaz, eu estou confiando no Senhor. E você? Eu estou com a segunda opção. Qual é a sua opção? Na palavra de Deus. Tem uma coisa errada aí, né? Você confia no Senhor e eu confio na palavra da graça do Senhor. Vamos ficar assim. Essa é conversa de quem não entendeu muitas coisas. Né? É ao Senhor que nós somos submissos e implorando por ajuda. Mas não é muito teórico nos encomendar ao Senhor? Teórico não, porque é real. Quando um crente se entrega ao Senhor, quando uma igreja confia no Senhor, não tem nada de irreal ou de teórico nesse sentido, de que não é real. É real. Agora, não é uma coisa prática, ela é espiritual, ela não é visível, não se pega nesta confiança que um crente ou uma igreja dê ou se entregue ao Senhor. A palavra do Senhor, que é a mesma fonte, o Senhor, mas ela é mais pragmática, porque a gente pega nela hoje, no sentido de ler ou ouve, hoje que a palavra está pronta aqui. Então, não é algo, nós não cremos que seja assim, Senhor, estamos aqui te esperando até madrugada, mas queremos ouvir a tua palavra do céu para saber como é que vamos resolver essa situação específica do nosso problema aqui com esses falsos mestres. Estamos aguardando aí a tua manifestação. Estamos aguardando. Não funciona assim. Não tem funcionado assim. E Deus não quer que funcione assim. Por quê? Por causa da palavra dele. Não é que ele não pode se manifestar. Não é que ele pode vir com uma voz que derruba essas paredes aqui, por mais forte que seja. Não, não, não. Mas o método dele é através da palavra dele. Então, Paulo já coloca tudo aqui. Consultem ao Senhor. Quer dizer, se entreguem ao Senhor, confiem ao Senhor, e vocês vão consultá-lo, estudar o que ele pensa pela palavra dele. Não tem jeito, irmãos, a importância da palavra de Deus na vida do crente, na vida da igreja. Você pode ir para lá, vem para cá, o assunto pode ser finanças, o assunto pode ser casamento, pode ser educação de filhos, o assunto pode ser doutrina. Não adianta. Sabedoria, como dominar o próprio gênio, que é difícil, é complicado, isso, aquilo. Tanto assunto difícil que tem nessa vida, que tem mesmo, mas não adianta. Se o crente não for buscar na palavra de Deus a solução, a probabilidade dele errar é muito elevada. Pode até acertar, assim. Até o mundo acerta às vezes, assim, meio no bamba, mas a chance de errar é muito alta. Então, o crente tem que buscar a palavra de Deus e se imbuir dela. Eu sei que eu estou falando para uma geração muito apressada, muito superficial, profundo como um pires, muitas vezes. Eu sei. Não tem tempo para nada. É correndo para todo lado. Pode ser uma criança, uma pré-adolescente que tem 10 tipos de aula diferente no dia, o pai ou a mãe feito louco para lá e para cá, outro com 3 expedientes para poder sustentar a família, e o outro só pensa em dinheiro, o outro só pensa em diploma, outro não é daquilo, o outro brigando com a mulher, brigando com o marido. O dia a dia é pesado. E os governos cada vez piores, de uma banda ou da outra, tudo misturado de ruim, de mal intencionado, de desonesto, sem princípio. Tudo cheio de defeito, tudo cheio de... Isso preocupa e estressa. Aí alguns, sem perceber, ficam horas e horas e horas ouvindo o último discurso do seu guru político e tal. Aí conversa, aí para lá e para cá, e vai. Aí vem a eleição de cidades, eleição para o governador, eleição para isso, aí vai, se enfrona aquilo ali, e o tempo passando. E a palavra de Deus vai embora. Não tem tempo. Aí vamos para os cultos, vamos, está lá a palavra de Deus, amém, graças a Deus por isso e tal. Mas não é suficiente, gente. Não é suficiente. Então, aí minha responsabilidade cessa, né? Claro, aí é com cada um. Então, se você não consegue vigiar e tomar conta da sua própria vida quando chegar os ensinos falsos, você vai dar conta, pessoalmente. E se você, como parte da igreja, não contribuir para que a igreja se fortaleça nisso, você vai dar conta. Então fica o desafio de você estar lendo mais e aprendendo mais a palavra de Deus para poder detectar melhor e, uma vez detectado, saber como agir. Olha esse aspecto, não é só detectar. Detectamos um problema. Tem uma pessoa que chegou na nossa igreja há um ano e meio, 2 anos, e está botando as unhas para fora. Deu uma aula esquisita ali, disse uma coisa estranha lá, ai, Isso era, mas ele é tão bom. E isso e aquilo, ele ajuda tanto e tal. Eu não tenho coragem. Olha lá. Não temos esse problema até hoje, não temos tido, graças a Deus. Mas pode ser amanhã. Pode começar a aparecer alguém dentre nós assim. Espero que não apareça enquanto Cristo não voltar. Eu ia dizer enquanto eu estiver aqui, mas não é muito egoísmo. Enquanto Cristo não voltar, né? Claro. Aqui ele diz. Ele fala então da palavra de Deus que é poderosa, que nos edifica. Eu não vou construir mais em cima de cada um desses termos, que santifica. Cada termo desse daria uma pregação. Mas eu quero encerrar-o com lágrimas. É como eu quero encerrar. Lembrando-nos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Lágrimas de quê, apóstolo Paulo? Não diz. A maioria das vezes que a Bíblia fala em lágrimas, e fala muito, se refere a tristeza, angústia, sofrimento, é natural. Mas não é sempre, viu? Não é sempre. Lá em Lucas 7:38, que eu não vou ler, mas tem a mulher pecadora, né? Lavando com perfume e beijando os pés de Jesus. E chorando. Aliás, lavando os pés de Jesus com as lágrimas dela. Chorando e lavando os pés de Jesus. De quê? Eu diria uma mistura de arrependimento, de alegria por estar com Jesus, numa emoção muito forte que mexeu com os sentimentos dela. Ali não é sofrimento puro, de perseguição, coisa assim. Pode ser um sofrimento interno, de, como eu disse, de arrependimento, e aí já misturado em estar lavando os pés de Cristo, aí já vem uma mistura, mas são lágrimas. Lá em Marcos 9:24 fala do menino, do pai do menino endemoniado, que chorou quando Jesus o interrogou a respeito do problema da criança, ele chorou também de emoção, certamente, sofrimento misturado. Imagine que boa parte dessas lágrimas de Paulo fosse sofrimento, não só dele, físicos, mas também de ver irmãos sofrendo, de frustrações, de medo, de angústias, e ele não escondia nada, especialmente em 2 Coríntios, a carta dele lá, espetacular, que ele abre o coração mesmo. Agora, é evidente que ele tinha muita alegria de ver pessoas se convertendo, pessoas de corações mexidos, dando belos testemunhos. Então, eu não, acho muito provável que algumas lágrimas de Paulo eram de emoções profundas. Não posso imaginar de gargalhadas, não posso. Mas de alegria, de uma felicidade puramente espiritual, conhecer Jesus Cristo, de ver alguém que ontem blasfemava contra Deus e hoje está se rendendo aos pés de Cristo, né? E choro em ver isso. Choro de sofrimento? Não! De alegria? Sim! Mas uma alegria misturada com emoções fortes, emoções gostosas e muito fortes. Pensando bem, é comum ver crente com lágrimas, precisamente um pastor, né? É curioso isso. E nas conversas, nos testemunhos, nas dificuldades, nas, às vezes, brigas entre irmãos, confissões de pecados e tantas coisas, tudo isso arranca lágrimas. Às vezes, uma pregação, uma aula pode provocar lágrimas. Um abraço entre duas pessoas que se acertaram depois de anos sem se falar, isso vem com lágrimas, certamente. Eu acho que nós ficamos meio chorões depois que nos convertemos. Graças a Deus. Parece que Paulo ficou também. Talvez um dos motivos é que o Evangelho nos despe, em grande medida, da casca de orgulho, da vaidade, da dormência, do ódio, da dureza, da carne. O Evangelho amolece, não é? Pelo menos é para amolecer, tornar mais sensíveis os crentes, mais humildes, mais compassivos, mais ansiosos de amar as pessoas na prática, mais largos de coração, mais compreensivos, mais honestos, mais parecidos com Cristo, que, aliás, chorava também. Então, não fique envergonhado, você, experimente você, machão, quando as coisas de Deus lhe fizer chorar. Sei que tem muito a ver também com a personalidade, a maneira de ser, mas às vezes não tem maneira de ser que contenha lágrimas desse tipo que eu estou falando aqui. Mas quando as lágrimas quiserem vir, de alegria ou de tristeza, ou dos dois, né, se Deus está por trás desse choro, deixe as lágrimas rolarem, que vão ser muito benéficas para você e quem estiver perto. Que Deus nos ajude com essas considerações. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos livre de falsos mestres, como tem livrado-nos até aqui, de ensinos errados, tortos, de falsos mestres querendo arrebanhar ovelhas Tuas. Nos livra disso. Obrigado pelo Evangelho que é pregado deste púlpito e nos púlpitos auxiliares desta igreja, nas classes, nas casas. Obrigado. Tentamos ser rigorosos nisso, zelosos, porque o estrago é muito grande se nós deixarmos de vigiar. Nos ajuda. E quando a nossa vigilância resultar na identificação do perigo, que temos a coragem, a felicidade de buscar na Tua palavra, buscar em Ti, especialmente, e procurando na Tua palavra como agir, sabedoria para agir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.